Bom, antes de mais dar as boas-vindas à Sedutora Joana Sousa e agradecer o facto de ter respondido ao nosso convite para nos prestar alguns esclarecimentos acerca da matéria em preço que penso naturalmente estudou e conhece. Desde já pedir-lhes desculpas pela representatividade dos deputados. Hoje, quinta-feira, dia de trabalhos parlamentares a seguir, mesmo no próprio plenário, e normalmente também reuniões de grupos parlamentares leva a que alguns deputados não estão presentes e outros juntar-se-ão a nós mais tarde. Da minha parte, eu, Carlos Silva, represento o PSD, o Sr. Deputado Jorge Campos, em representação do Bloco de Esquerda. Vamos, não perdendo muito mais tempo, dar então início à audição da Sra. Doutora. E mais uma vez, portanto, agradecer a presença. Portanto, esta sessão está gravada, portanto, os senhores deputados não tendo tido a possibilidade de estar presente na própria sessão, têm a oportunidade sempre de visualizar através de vídeo e áudio, portanto, nessa perspectiva não fica nada perdido. E pronto, resta-me mesmo agradecer e dava-lhe então a palavra, talvez uma intervenção na ordem dos 10 minutos. E depois nós naturalmente diremos o que colocaremos alguma questão ou acompanharemos as suas opiniões e depois de novo tomará a palavra para no fundo também comentar aquilo que forem os nossos comentários. Muito obrigado.
Penso que terei que ligar, não é? Antes de mais, boa tarde. Poucos, mas como se costuma dizer, somos poucos, mas bons, não é? Acho que isso não, a representatividade por vezes não é relevante em determinadas circunstâncias e penso que temos aqui, é possível discutirmos um assunto que a mim me diz particular, tem particular interesse. Antes de mais, agradecer obviamente o convite para poder aqui estar. Já é a segunda vez que estou no âmbito desta temática. Numa fase mais inicial estive cá a expor aquilo que deveria ser eventualmente o caminho ou fundamentando o interesse para se trabalhar a área da publicidade alimentar e hoje reforçando aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho e em concreto pela comissão. Não quero iniciar a minha intervenção sem antes felicitar o grupo de trabalho. Acho que claramente começamos a ver alguma luz ao fundo do túnel, já de uma forma muito visível. E acho que, e segundo as orientações que já desde 2010 são emanadas pela Organização Mundial de Saúde, faz todo sentido reforçarmos esta necessidade de que as coisas estejam mais apertadas no sentido daquilo que é a publicidade alimentar. Daquilo que me apraz dizer relativamente aos projetos de lei que estão aqui um pouco em discussão e em avaliação, acho que qualquer um deles se complementa entre si. Há aqui cruzamentos muito notórios, eventualmente um deles de uma forma mais completa e que foca aquilo que são verdadeiramente as orientações da Organização Mundial de Saúde e refiro-me ao projeto de lei 120 e que... não é mais nem menos do que aquilo que deve ser a orientação e a concretização daquilo que é o apanhado da regulamentação da publicidade alimentar e, em concreto, dirigida aos menores, às crianças. Eu gostava de partilhar convosco, e foi algo que achei muito proveitoso para esta nossa audição, algumas conclusões de um estudo feito muito recentemente em Portugal, na publicidade portuguesa, feito pela Faculdade de Medicina e pela Escola Superior de Tecnologia e Saúde de Lisboa, que aqui represento também com esse papel, e que está numa fase de publicação e que veio claramente mostrar o impacto da publicidade alimentar neste contexto e que as grandes conclusões que nós tiramos é que as crianças expostas à publicidade, especialmente naquilo que se refere aos alimentos, aos produtos alimentares pobres do ponto de vista nutricional e de elevada densidade energética, todas as crianças se lembram de ver esses produtos na publicidade alimentar transmitida. E mais do que isso, todos esses produtos lhes dão vontade de comer ou de escolher ou de solicitar ao encarregado de educação para os adquirir. Houve aqui vários objetivos neste estudo, foi perceber claramente a influência da publicidade nas escolhas e até que ponto é que essa influência vai até ao nível dos encarregados de educação e dos pais em função da realidade. E isto evidencia claramente o forte impacto da publicidade alimentar. Foi ainda possível identificar que esta publicidade alimentar transmitida foram avaliados 4 canais televisivos portugueses, 3 generalistas e 1 por cabo dirigido à população infantil, e que a publicidade transmitida nos canais afeta claramente as escolhas alimentares das crianças, a ponto de elas solicitarem a compra desse produto aos seus encarregados de educação. Ou seja, há aqui uma influência muito direta, não só solicitam a compra, como os encarregados de educação cedem à compra desses produtos. Por isso, claramente, aqui um significativo impacto na compra por parte dos familiares. E queria destacar, dos 25 produtos que foram classificados na publicidade transmitida como produtos alimentares, dos 25 produtos, apenas 3 deles entravam naquilo que são os requisitos em termos de valor nutricional, sódio, gordura e açúcar, sal, gordura e açúcar, das orientações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, dos 25, apenas 3 poderiam eventualmente ser transmitidos em horário de programação infantil, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Independente, e gostava aqui de reforçar, apesar de ter havido ao longo destes anos o compromisso por parte da indústria alimentar, ou seja, algum comprometimento neste processo, a realidade é que os números mostram exatamente que as coisas acabam por se manter um bocadinho mais ou menos na mesma. O que é que eu gostava ainda de destacar, e no sentido de dar seguimento àquilo que são os projetos de lei que estão aqui em discussão, que me parecem estar extremamente consolidados em termos daquilo que possam ser as exigências na publicidade alimentar dirigida a menores, que apesar da grande preocupação dos encarregados de educação, que é manifesta relativamente à publicidade alimentar transmitida em relação a estes produtos com características nutricionais específicas, isso não impede os encarregados de educação de os adquirirem. Ou seja, eles têm essa preocupação, mas não deixam de os comprar. Compram na mesma, ou seja, cedem àquilo que é a influência transmitida à criança. E eu acho que isto são claramente, e é um estudo extremamente recente, está em fase ainda para publicação, e que mostra claramente aquilo que deve ser a preocupação e o sentido que dá àquilo que são os projetos de lei aqui em discussão e aqui avaliados, e que claramente vão de encontro a esta necessidade, e espero que muito em breve consigam ser postos em prática. Há 2 preocupações que eu queria partilhar convosco em relação a eles, e pensando naquilo que me parece ser aquele que mais abrange todas as temáticas, que é o projeto de lei 120, e que nos diz claramente que a publicidade alimentar a bebidas dirigidas a menores, e que foca a importância deste acesso na área geográfica dos estabelecimentos de ensino a 500 metros, tal e qual como está dito nas orientações da Organização Mundial de Saúde, de ensino básico e secundário. Ou seja, estamos aqui claramente a falar menores até 18 anos. Mas depois acabamos por contradizer um bocadinho no ponto 2, eu percebo isto, mas não sei se não estamos a contradizer-nos quando dizemos que em determinadas audiências tenham um mínimo de 20% da audiência inferior a 12 anos. Porquê aqui os 12 anos e não mantermos a situação dos menores, ou seja, ensino básico e secundário, tal como dizemos no primeiro ponto, ou seja, até aos 18 anos. Depois, no ponto 7 também, parece-me não estar coerente aqui este ponto 7, no sentido de que nos diz que, para efeitos do disposto dos números anteriores, consideram-se alimentos e bebidas de elevado teor em açúcar, gordura ou sódio, os géneros alimentícios que contenham uma quantidade de açúcar, gordura, gordura saturada ou sódio, proveniente da adição de sal de cozinha ou outro. Destacamos aqui o sal de cozinha, mas por que não a destacarmos o açúcar de adição e a gordura de adição? Está aqui pouco claro este número, ou não pomos nada, ou a pôr que devemos pôr todos. Não parece que o sal de adição é o único que contribui para os outros 3 indicadores. E outra preocupação que quero partilhar convosco, que eu acho que não está muito patente neste projeto de lei, apesar de dar aqui um pouco a responsabilidade para a Direção-Geral de Saúde, que é a entidade que obviamente fará todo o sentido estar aí centrada, é claramente a minha preocupação com a monitorização e o acompanhamento depois deste processo. Porque a gente sabe que estas coisas em termos de leis são todas muito bonitas, mas depois na prática às vezes as medidas, a sua implementação e acompanhamento é algo que a mim me preocupa bastante, porque temos outras realidades que sabemos que as coisas estão definidas, mas que depois na prática não são acompanhadas e monitorizadas, e as sanções que aqui estão e tão bem identificadas e alteradas até como algo mais pesado, talvez, pudermos assim chamar, que isso seja efetivamente concretizado. Esta é uma segunda grande preocupação que eu trago com tudo isto. E não tenho muito mais a dizer, a não ser felicitar, eu gostaria de terminar felicitando, porque há muito que aguardamos algo tão importante nesta área e acho que estamos num excelente caminho e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Juntou-se, entretanto, a nós também a Sra. Deputada do PSD, Fátima Ramos, e porque se juntou a nós e também para, porque não ouviu toda a audição, eu passaria desde já talvez a palavra ao deputado Jorge Campos e depois... A nossa colega Fátima Ramos está mais integrada, portanto, fará então, colocará então de seguida.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Agradecer também a presença da Sra. Professora Doutora Joana de Sousa. Dizer-lhe que, de facto, temos acompanhado com muita atenção este caso e a primeira nota que eu tomei é que isto se arrasta há demasiado tempo do vosso ponto de vista. E desde logo isto leva-me a colocar-lhe uma questão: porque é que isto se arrasta há tanto tempo? Porque os malefícios parecem evidentes, as questões respeitantes à saúde pública são óbvias, a verdade é que há aqui um nó que não ata nem desata e que se tem vindo a prolongar ao longo do tempo, até este preciso momento em que aparentemente serão dados mais alguns passos em frente, vamos ver se definitivamente se dá o passo, o último passo. Uma outra questão tem a ver com o estudo que aqui anunciou e que desde já lhe quero comunicar que me deixa muito curioso. Eu não sei exatamente em que base é que é feito o estudo, mas sendo eu próprio de Ciências da Comunicação e tendo qualificações a esse nível, portanto, a nível de investigação, como sabe... Um estudo deste tipo exige, naturalmente, uma análise de conteúdo. E a análise de conteúdo, no conteúdo, tanto há um conteúdo manifesto quanto um conteúdo latente. Ora, diz-me que dos 25 produtos que aqui mencionou, apenas 3 correspondem a parâmetros da Organização Mundial de Saúde. O que quer dizer que, das duas, uma, ou estamos perante publicidade enganosa, uma vez que estes produtos certamente que não são publicitados como podendo eventualmente fazer mal, nem sequer trazem nada do género do tabaco, não é? Que traz nas caixas este produto mata ou algo do género, não seria o caso destes produtos, mas qualquer advertência desse tipo. E eu gostaria de saber como é que esta análise, se tenho uma ideia de como é que esta análise foi feita e como é que chegaram a esta conclusão do ponto de vista justamente da análise de conteúdo. Depois, fala-me, o estudo, tanto quanto possível, foi feito em 4 canais, portanto, 3 generalistas e 1 na televisão segmentada, portanto, no cabo. Sabe dizer-me a que horas, quais foram os horários que foram contemplados nesse estudo e o tipo de amostras sobre os quais incidiram? E era importante também para percebermos exatamente o grau de impacto que o estudo pode ter. E devo dizer-lhe que, e acrescentar, como compreenderá, que estudos deste tipo, se tiverem uma fundamentação científica muito sólida, certamente têm outra probabilidade de virem a ter acolhimento, não é? E de se lhes poder dar seguimento, e é por isso que lhes estou a colocar estas questões. Depois há aqui outras questões que eu não vou discutir, claro que a questão da monitorização e daquilo que acontece depois das leis aprovadas. Nós sabemos que as leis muitas vezes são aprovadas, mas depois fazê-las cumprir é um trabalho, é problemático. Sabemos que é assim, não apenas nesta área, como em muitas outras áreas, não é? Há sempre essa dificuldade, inclusive a própria lei da televisão está cheia de buracos. Só para lhe dar uma ideia, a lei da publicidade é violada todos os dias e ninguém mexe na palha. Não é? Os blocos publicitários excedem sistematicamente aquilo que a lei permite, mas ninguém intervém e portanto, continua a funcionar como funciona. A questão que eu queria colocar, no entanto, era outra. É que é muito importante também o papel das famílias. Quer dizer, um pai, uma mãe, os encarregados de educação, e fez referência a isso, naturalmente têm linha de conta e são alertados para estas questões. E eu estou a fazer uma afirmação, mas esta afirmação devia ser antes uma questão, devia ter um ponto de interrogação à frente. Estão mesmo alertados, muitas vezes. Quer dizer, há neste domínio uma literacia, se quiser, que permita aos pais intervirem no sentido como devem intervir. Eu pensei que é sempre difícil a um pai, eu tenho filhos, portanto, não ceder muitas vezes à exigência dos... Vou utilizar uma expressão muito engraçada, porque era uma expressão de Freud, dos polimorfos perversos, não é? São as crianças. É, às vezes é muito difícil resistir a uma criança e não lhe dar, não lhe fazer uma vontade, não é? Mas os pais têm também, na vossa percepção, têm noção dos malefícios deste tipo de alimentação? E basicamente eram as questões que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente deste grupo. Agradecia aqui à Sra. Professora Doutora Joana Sousa ter vindo aqui, ter feito a sua explicação e transmitido dados extremamente relevantes de um estudo que procederam. Dizer-lhe que aquilo que se passou antes de eu chegar não está perdido, porque todas estas sessões são gravadas. Por outro lado, o presidente do grupo é do meu partido e, portanto, há aqui uma certa vantagem. Dizer-lhe que este é um tema que, de facto, nos preocupa. Nos preocupa porque ele está intrinsecamente ligado à melhoria das condições de vida das pessoas e à melhoria da saúde. E se as pessoas, se assumirmos um papel mais preventivo, temos menos gastos depois em termos da saúde, na sua perspectiva curativa, o que é bom, para além de melhorarmos as condições das próprias pessoas. Portanto, é uma matéria extremamente relevante. Aliás, se ela não fosse tão relevante, na própria Comissão não tinha sido decidido criar um grupo de trabalho para ponderar a mesma. Claro que não é uma matéria fácil e, por esse facto, provavelmente é que tem tido o arrastamento que teve. E porquê? Porque, por um lado, temos as questões de saúde, são questões extremamente importantes, mas, por outro lado, existem sempre outros interesses, como sabemos, que se sobrepõem. E se eu não assumisse aqui que temos conhecimento, todos nós, desses interesses, não estava a ser correta. Portanto, existe aqui um facto, que é um facto que é negativo, mas que muitas vezes é difícil assumir uma posição sobre o mesmo. De qualquer maneira, é assim, há algo que deve estar sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar deve estar a saúde das pessoas e, neste caso, a saúde das crianças. Daí a relevância do assunto. Aliás, e a propósito de advertências e de situações muitas vezes difíceis, recordar aqui que foi no âmbito do PSD, já há muitos anos atrás, que surgiu a necessidade, e que a lei acabou por prever, da advertência nos maços de tabaco, a dizer que o tabaco faz mal. Isto foi um passo extremamente difícil de dar, mas que foi dado. Portanto, e há muitos anos atrás, como referi. Portanto, hoje que as pessoas já estão mais elucidadas, penso que será mais fácil tomarmos decisões como estas que estão aqui em cima da mesa. Depois agradecer-lhe os alertas que fez em relação, pelo menos, ao projeto número 120, portanto, certamente que iremos ponderar as mesmas, assim como naquilo que resulta de outras audições que estão a ser feitas, ou seja, não é só, não apenas com a senhora professora, mas também outras audições que estão a ser feitas. Em relação ao estudo que fez, aqui frisar aquele alerta que aqui foi dado, que é extremamente, também extremamente relevante, da nossa parte. Já agora, em relação aos pais, eu acho que muitos destes pais hoje já são pais muito jovens, que eles próprios já cresceram num mundo com muita publicidade e muito voltado para uma sociedade de consumo muito forte e muitas vezes sem grandes regras. O que é que acha, na sua perspectiva, que pode ser feito para, entre aspas, tentar educar, não é educar, mas dar maior formação aos pais, para que eles, de facto, não vão atrás, muitas vezes, estas mensagens publicitárias? Isto é, o que é que pode ser feito também numa perspectiva em relação aos pais? Será que se pode fazer, porque eu acho que é crucial, porque, de facto, estamos a falar de uma geração que foi bombardeada por um conjunto de mensagens em termos de sociedade de consumo e que, muitas vezes, eles próprios pais não se sabem defender.
Muito bem. Eu também, na qualidade de coordenador, também aproveito para introduzir aqui mais uma nota apenas. que se prende com o facto de, deste tão falado imposto tax FET. Portanto, naturalmente, penso que será um contributo também deste ponto de vista, e muito embora para efeitos de receita fiscal o Governo lhe interesse muito que as empresas continuem a fazer produtos com elevados teores de açúcar, sódio e sal, porque será mais imposto, é evidente. Portanto, é um pouco contraditório. Mas, no entanto, eu penso que o Governo, quando lançou, também lançou este imposto a pensar na saúde das pessoas e eventualmente, na prevenção até de, futuramente, de muitas situações como aquelas que são enunciadas nos projetos de lei em torno da hipertensão, do colesterol, etc, etc. Portanto, nessa circunstância, eu penso que vamos entrar num momento de uma linha de separação entre aquilo que são contributos para a diminuição do consumo deste tipo de produtos e, por outro lado, a apetência para que... E venha a existir mais receita fiscal. Eu pergunto como é que... E depois, por outro lado, a indústria, naturalmente, das audições que aqui fomos fazendo, parece-me que está preparada para diminuir estes teores. Só não o fez ainda, na medida em que atualmente é muito lucrativo servir água com açúcar e, nessa circunstância, há que aproveitar o facto de ainda não haver lei nenhuma para continuar a colocar isto no mercado. Portanto, que perigos vê nesta duplicidade de interesses? E de que forma é que tudo isto se pode compatibilizar para que a saúde das pessoas não seja posta em causa no futuro? E se calhar até já é tarde, porque muito provavelmente os indicadores de mortalidade em termos de cidadãos, se há muito tempo se tivesse trabalhado nisto, portanto, não chegariam a eles ao ponto que temos hoje. Eu não sei se fui esclarecedor, tentei fazer aqui um conjunto das várias situações que temos presentes, mas gostaria também de ouvir a sua, qual a sua opinião sobre estes temas. E não sei se os senhores deputados, tanto tudo esclarecido, vamos então ouvir a doutora. Obrigado.
Muitíssimo obrigada por todas as questões exatamente pertinentes que aqui foram colocadas e que nos trarão contributo para incrementar aqui a nossa discussão e potenciar aquilo que possa ser a continuação do trabalho deste grupo. Ora bem, tentando ir questão a questão e tentando responder mais ou menos e discutindo aqui convosco cada um dos pontos que aqui foram enumerados. Gostaria de iniciar logo com a sua primeira questão, Sr. Deputado, que me colocou: porquê tanto tempo? Se é algo que é uma preocupação major, sem dúvida, mas eu penso que a Sra. Deputada também acabou por ajudar um bocadinho a responder a esta pergunta, e é exatamente isso, essa é a minha percepção. Nós sabemos, quer queiramos, quer não, que isto tem aqui um impacto, acho que é claro para todos, do ponto de vista económico, muitíssimo grande, não é? E sabemos que às vezes estas coisas têm alguma força perante outras, e acho que temos é que ser persistentes e dar continuidade àquilo que são os nossos objetivos, porque claramente temos ganhos em saúde. Eu acho que aqui, acima de tudo, há um interesse comum, que é o interesse do cidadão. E respondendo um bocadinho, peço desculpa que eu vou tentando conjugar várias intervenções, respondendo também um bocadinho na sua análise que fez do Sr. Coordenador agora, nesta última intervenção. Eu acho que, acima de tudo, independentemente de estar aqui um interesse económico associado à taxação e, ao mesmo tempo, um interesse de diminuição do consumo com estas medidas, eu entendo isto ambos como um interesse do cidadão. Ou seja, eu, ao taxar as coisas desta forma, eu entendo que vai fazer com que o cidadão consuma menos. Okay? Complementarmente, as medidas que estamos aqui em discussão, em concreto, relativamente à publicidade alimentar. E quero entender que ambas são para um bem comum, e vejo isto muito numa vertente que para mim é a grande prioridade em saúde, que é a promoção da saúde. Okay? Eu acho que nós temos que investir cada vez mais. Temos ganhos em saúde muitíssimo maiores intervindo em promoção da saúde do que em tratamento de última linha. E desculpem partilhar convosco, mas foi com algum desagrado que vi há uma semana e pouca um investimento tão grande no tratamento da obesidade, da cirurgia bariátrica, 12 milhões de euros para investir em cirurgia bariátrica, quando temos indicadores destes em que depois não temos recursos técnico-científicos em locais de promoção de saúde, cuidados de saúde primários, para trabalhar a literacia, okay? Para trabalhar a capacitação do cidadão. E isto, acima de tudo, para que estes pais saibam interpretar rótulos. A publicidade é cada vez maior e a variedade de alimentos é cada vez maior. E isto nós não conseguimos, faz parte da evolução da indústria e da ciência, ainda bem que assim é. Agora, temos é que dar ferramentas às pessoas para que elas consigam fazer as suas escolhas acertadas. E isso nada melhor do que investir na promoção da saúde. Okay? Não é em tratamentos de última linha que eu vou ter ganhos. Ainda por cima, 12 milhões... Sem dúvida. Mas só veja o impacto disto, que ganhos... Temos um investimento tão grande, que ganhos é que isto nos traz comparativamente com um investimento eventualmente idêntico, que me vai trazer muito mais ganhos em saúde a longo prazo. É verdade que é a médio e longo prazo. E isso, às vezes, sabemos que depois as medidas nem sempre ajudam nesse sentido. Relativamente àquilo que é a metodologia inerente aos resultados que aqui foram apresentados e também tentando esclarecer um bocadinho, eu quis só trazer aqui grandes chavões das conclusões, obviamente que houve aqui um cuidado grande do ponto de vista metodológico em relação à publicidade aqui transmitida e o facto de serem identificados 3 dos 25, refiro-me meramente a características nutricionais desses produtos, independentemente da suposta mensagem que eles possam estar a ser passados. Ou seja, analisando apenas do ponto de vista nutricional daquilo que são os critérios mínimos exigidos pela Organização Mundial de Saúde relativamente a açúcar, sal e gordura, e em concreto gordura saturada, como aquilo que são as orientações mínimas para eu considerar um produto saudável. No cumprimento nutricional, único e exclusivamente de composição nutricional dos 25 produtos transmitidos, apenas 3 cumpriam estes critérios. E como é que isto foi feito? Foram selecionados aleatoriamente 3 dias de uma semana e 1 dia de fim de semana, num período que não coincidisse com épocas festivas, para que não houvesse aqui viés também associado ao tipo de publicidade que poderia estar a ser feito, exemplo da Páscoa mais chocolate, eventualmente Natal, outro tipo de produtos, fora das épocas festivas, peço desculpa, e que foi então feita... Em termos de horário, naquilo que era o canal televisivo por cabo, que era um canal meramente infantil, foi durante todo o período de transmissão, nos canais generalistas, naquilo que é definido como o horário de programação infantil. Foi feita a recolha de toda a gravação, vai lá, a análise de toda a publicidade transmitida neste período, foi organizada entre publicidade alimentar versus não alimentar, e posso dizer que a alimentar tem um impacto muito grande comparativamente com a publicidade total transmitida, e depois dentro da alimentar avaliar do ponto de vista nutricional, e estes foram os cuidados que foram tidos em termos de metodologia associada ao estudo, que vos trouxe aqui algumas das grandes conclusões. E ainda penso que respondendo, não foi questão, mas foi mais um comentário que outro caminho eventualmente, e que o papel da família, da responsabilidade familiar e o papel no sentido daquilo que é a literacia e em concreto a literacia em saúde e mais especificamente a literacia nutricional. E tocou em algo que a mim me é muito querido, que é claramente a literacia. Eu acho que aqui tem que haver um investimento e isto vai permitir que assim seja. Há aqui uma conjugação muito próxima com a promoção da saúde. Eu acho que essa deve ser, sem dúvida, a grande prioridade em termos de ação. E isso é aquilo que eu defendo sempre. Muito obrigada.
Penso que terminamos, portanto, resta...
Pergunta? Não é só uma questão, por mera curiosidade. Fizeram uma análise apenas da publicidade. Não fizeram análise da programação, onde, como sabe, entra muita publicidade escondida, não? Só dos anúncios. Só anúncios. Muito bem, muito obrigado.
Todos os conhecimentos dados, resta-me agradecer à Sra. Joana de Sousa a sua presença e vamos continuar o nosso trabalho. Portanto, os colegas deputados, um até já.